numa democracia e com a busca do aperfeiçoamento de nossas próprias instituições. Relacionado a isto, eu também gostaria de perguntar ao anúncio de que possivelmente a presidenta Dilma Rousseff visitará Cuba proximamente. Eu li na imprensa que isso poderá ocorrer. E nós temos visto em Cuba transformações bastante significativas, como, por exemplo, nestes últimos meses, a libertação de diversos dissidentes que tiveram a possibilidade de se deslocar para a Espanha. Existem sinais importantes e, possivelmente, e esta é uma das minhas indagações, em que medida, quando aqui esteve o presidente Barack Obama, nos diálogos com a presidenta Dilma Rousseff, com Vossa Excelência, teria havido algo relativamente a Cuba, em especial porque o Brasil, juntamente com os demais países das Américas, tem sugerido ao presidente Barack Obama e aos presidentes anteriores dos Estados Unidos que se encerre o embargo ou bloqueio com respeito a Cuba. Eu até imaginei que aqui, seja no almoço no Itamaraty ou lá no Teatro Municipal, pudesse o presidente Barack Obama referir-se a isto. Mas notei que, tanto aqui quanto em Santiago, como em El Salvador, ainda mais próximo lá de Cuba, ele não tratou nesta ocasião deste tema, mas que parece que está amadurecendo. Na medida em que Cuba der sinais de modificações, tais como as recentes modificações na sua própria economia e, segundo informações, também no que diz respeito à maior liberdade de expressão, com ali, por exemplo, a blogueira Ioane Sanches, que formula críticas do cotidiano do que se passa em Cuba e, às vezes, tem causado preocupação às autoridades cubanas, mas, pelo que li agora, o seu blog parece que é de livre circulação em Cuba. Então, eu acho que... E gostaria também de lhe perguntar, o embaixador Rui Barbosa me informou que o Itamaraty se fará representar pelo ministro Carlos Seglia, chefe do Departamento do Oriente Médio, na reunião que ocorrerá proximamente no Qatar, de 9 a 12 de maio, quando haverá conferências do Ministério do Exterior no estado do Qatar com a reunião ali de chefes de Estado, além de personalidades políticas, acadêmicos, empresários, jornalistas, etc., reunião para a qual eu fui convidado. Eu preciso até responder até amanhã, se possível, que venho ou não aceitar deste fórum, porque isto poderia ser um lugar de debate muito interessante sobre toda a questão da superação dos problemas e como avançar na direção de maior democracia no Oriente Médio. O fórum vai tratar da reforma no Oriente Médio, estabilidade internacional, liberdade de imprensa, sua importância no avanço do processo de mudança, futuro econômico do Oriente Médio. E o Qatar talvez seja o país no mundo que tem mais condições de realizar reformas econômicas em benefício da população, de sua população. Se me permite, quando Vossa Excelência, no começo, mencionou que na África há disparidades muito grandes de renda per capita de países com $1,000, $2,000, até o Qatar, que estaria com mais de 60 mil. O Qatar vem aumentando tanto a sua renda per capita, ministro Antônio Patriota, que no ano passado chegou a nada menos do que $101,000 de renda per capita para os seus 848 mil, pelo menos segundo os últimos dados do Fundo Monetário Internacional. De 2010 estava com 88.232, para 2011, 101.827. Um avanço maior do que a nossa renda per capita de mais de $10,000. Então, o Qatar, com essa renda per capita, talvez, acredito, seja o país que mais facilmente poderia implementar para todos os seus 800 e tantos mil, quase 900 mil habitantes, uma renda básica como um direito universal para a sua população, o que poderia contribuir muito como exemplo para a superação dos conflitos em toda a região dos países árabes. E finalmente, mas Vossa Excelência já aqui mencionou, acredito seja muito importante que o Brasil possa contribuir para a realização de um entendimento de paz e de superação dos conflitos entre Israel e a Palestina. Eu achei muito importante que a decisão do Brasil de reconhecer o Estado da Palestina, a área geográfica da Palestina, conforme antes do conflito havido com Israel, e gostaria que este esforço fosse estimulado e da maneira como Vossa Excelência tem conduzido. Meus cumprimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Gostaria de registrar aqui, senhor embaixador, ministro Antônio Patriota, a presença do senador Pedro Simon, autor do requerimento, convidando-o para hoje comparecer aqui, tratando da política externa brasileira. Passo a palavra a Vossa Excelência para as considerações sobre as indagações do senador Suplicy.
Pedro Simon, tivemos uma longa manhã aqui de conversa muito estimulante e queria aproveitar o primeiro comentário do senador Eduardo Suplicy sobre necessidades de considerarmos outras ideias para ver como é que se equaciona a questão da Líbia. Eu acho que um formato assim aberto, público como esse, não é talvez o mais apropriado para aprofundarmos as ideias e possíveis iniciativas que estão sendo consideradas, mas eu não queria deixar de dizer que uma manifestação desta comissão, como foi a do requerimento 248 de 2011, adotado em 5 de abril, dá muita força à diplomacia brasileira em buscar coordenação com países que compartilham um pouco os mesmos sentimentos. E eu leio aqui, por exemplo, um parágrafo preambular em que é dito que, advertindo que a tentativa de derrubada mano militar do governo ditatorial de Gaddafi sem um processo negociado de transição poderia levar o país ao caos e até mesmo à secessão territorial, com a parte oeste ficando sob domínio de partidários de Gaddafi e a leste com as forças de oposição, constatando que a intervenção militar até agora só conseguiu aumentar a temperatura do conflito interno líbio, com o aumento dos embates armados e do número de vítimas, inclusive de civis inocentes. Enfim, manifestações dessa ordem só nos dão força para procurar atuar exatamente nessa direção que Vossa Excelência comenta e que, aliás, eu também assinalaria aqui, é um pouco a linha que tem defendido o sumo pontífice, o Papa, exatamente.
Eu me referi no meu pronunciamento de segunda-feira, que o pronunciamento de Vossa Excelência foi condizente com a manifestação do Papa Bento XVI na missa de Páscoa,
exatamente,
perante 100 mil pessoas.
Isso
muito
mesmo.
Bem.
De modo que trabalharemos, sim, e estamos buscando a interlocução possível para avançar esse tipo de avaliação da situação. Não há projeto de visita a Cuba na agenda da presidenta Dilma. Ela deve, sim, ir ao Paraguai e ao Uruguai no mês de maio. E ao referir minha visita ao Paraguai, que vai ser na data do bicentenário do Paraguai, uma data muito importante, sublinhar a importância de ratificação do acordo por troca de notas sobre Itaipu, já passou na Câmara e agora será colocado perante o Senado também. Eu sei que a senadora Gleisi Hoffmann, que nos honrou aqui com a sua presença no começo da conversa de hoje, está muito empenhada em conseguir que isso aconteça e, sem dúvida, é um ingrediente essencial no relacionamento nosso com um vizinho, que é um vizinho importantíssimo aqui para o Brasil, como os senhores sabem. E o terceiro comentário era sobre... se o Obama teria comentado. A verdade é que o Obama não comentou muito Cuba, como os senhores sabem. Cuba nos Estados Unidos é praticamente um assunto de política interna. Eu frequentemente até me refiro aos livros do presidente Obama, tem a autobiografia dele e o livro Audácia da Esperança, que é muito interessante, em que ele apresenta um pouco a visão de mundo dele. A visão de mundo dele é uma visão de mundo com a qual acho que muitos de nós aqui nos sentiríamos muito confortáveis até em apresentar algo semelhante. Ele próprio diz que o país... da onde ele vem, os Estados Unidos, são capazes do melhor, mas às vezes também do pior nas relações internacionais. Ele próprio foi contra a invasão do Iraque, como nós sabemos, antes de ser presidente. E eu tenho certeza de que uma conversa com digamos assim, o pensador Obama, ou o autor desses livros, Obama, revelaria convergências muito grandes que o presidente Obama talvez não tenha capacidade de implementar exatamente da maneira que ele gostaria, em função até mesmo do peso do estado da Flórida, né, no processo eleitoral norte-americano. Mas isso aqui fica um pouco por conta de um comentário pessoal que eu faço como alguém que acompanhou as eleições de 2008 nos Estados Unidos como embaixador e me preocupei em examinar os escritos do Barack Obama. Agora, é um assunto que continua importante para o Brasil, sem dúvida, o relacionamento com Cuba. E ontem, mais uma vez, na reunião de Caracas da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, pude cumprimentar rapidamente o chanceler Bruno Rodrigues, que já esteve aqui em mais de uma ocasião. Queremos desenvolver um relacionamento próximo. Estamos envolvidos na construção do Porto de Mariel e também muito atentos para as reformas, as mudanças, inclusive agora fruto desse último congresso do Partido Comunista que estão introduzindo a alta hierarquia cubana.
Obrigado. Senador Suplicy.
Bem, respeito.
Perguntaria ao senador Pedro Simon se gostaria de fazer alguma consideração como autor do requerimento.
Agradeço a vossa gentileza, senhor presidente. E peço desculpas, Lúcio Chanceler. Eu e a minha brilhante companheira, brilhante e jovem, podia ser minha filha, ela tem dito com muita razão. Está muito complicada a nossa vida aqui no Senado. Eu tive a honra de fazer uns que solicitou a vinda de Vossa Excelência antes ainda da ida à China da presidente. Vossa Excelência está aqui. Ali do outro lado... Parece piada, mas no Brasil não é piada. Está o grupo dos 13 numa guerra em termos de futebol que a gente está tentando apaziguar. E hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, nós tínhamos o que, para mim, é a data mais importante desde que eu estou aqui. É uma tentativa de tentar furar as medidas provisórias. O presidente Sarney teve coragem de entrar. E o senador mineiro, querido amigo Aécio, entrou com uma emenda através da qual eu acho que seria fantástico. Continua a medida provisória. O presidente da República entra com a medida provisória. Só que em vez de entrar em vigor imediatamente, nós temos um prazo de 4 dias. Mas pelo menos é pior do que nada. Temos um prazo de 4 dias para dizer se ela entra em vigor imediatamente ou não. Se nós achar que não, ela continua os 150 dias, só que não está em vigor. Fiz essa comissão, o senhor foi tão importante. E lá o futebol que ficou para outro dia, transferiram. Então, por isso eu peço desculpa. Em primeiro lugar, eu quero lhe felicitar. Eu acho que. Em primeiro lugar, eu não sei. O senhor tem a explicação pela qual o seu pai lhe deu o nome de patriota? Porque eu vou perguntar, se o meu pai estivesse vivo, eu perguntava para ele, porque eu não tenho um patriota, mas porque o senhor não tem um nomezinho melhor do que Pedro, que é tido como Pedro Malazarte sempre. Mas Vossa Excelência está tendo uma atitude que eu tenho o maior respeito e a maior admiração. Vossa Excelência, na sua seriedade, na sua sobriedade, na sua forma de agir, eu era muito amigo do seu antecessor. Inclusive, eu participei como líder do governo quando ele foi chanceler pela primeira vez. Mas acho que se há um setor que a sociedade está acompanhando com muito respeito, é esse da atuação de Vossa Excelência. E olha que a situação realmente é muito complicada. Isso que está acontecendo no Oriente Médio é uma interrogação que se pergunta qual é o fato novo. Se a Líbia até ontem, 30 e tantos anos, parecia que estava tudo muito bem, obrigado. De repente, não nem uma religião atrás, nem um líder, nem um partido político, nem um país estrangeiro que tivesse feito o esquema. De repente, quase que convulsão espontânea, a sociedade se movimenta e acontece o que aconteceu. O Egito é a mesma coisa. O pai 30 anos, o filho já com 11 anos, de uma hora para outra acontece o que está acontecendo. É interessante essa análise e esse debate, até que ponto é a internet, são esses meios de comunicação que o Obama realmente deu uma demonstração a nível mundial. O senhor 10 vezes mais do que eu, sabe que o presidente Obama se candidatou a presidente para fazer nome, para consolidar, fazer prestígio, porque tinha 2 anos de senador da República, qual é a chance que ele podia ter? Ali a candidata democrata estava praticamente nomeada. E, no entanto, ele ganhou. E o método pelo qual ele ganhou que foi importante. Quer dizer, uma mocidade de milhões de jovens que estavam completamente desinteressados, que há muito tempo nem participavam nem de campanha, nem de votação, fizeram um movimento que foi crescendo, que foi crescendo. Ele recusou dinheiro público, pensou dinheiro que não era na base das grandes importâncias, das grandes empresas, mas era importância pequenininha, dada de um modo espontâneo. E, na verdade, já foi a eleição. É claro que de um lado dizem que ele é um dos maiores oradores dos últimos tempos que os Estados Unidos teve, que isso deve ter ajudado muito o carisma e tudo mais, mas eu faço uma certa ligação, porque ali também aconteceu isso. E o senhor sabe muito mais do que eu, os Estados Unidos é interessante, porque as tal da primária, elas existem, mas já existe, tanto no Partido Republicano como no Democrata, os votos garantidos, os votos estáveis, que são votos vitalícios, que meio que garantem o resultado, quer dizer, conforme está ali. E esses votos é que se dizia que a Clinton estava eleita, porque esses votos eram todos dela. Quer dizer, os príncipes, os chefes do partido, estavam tudo com ela. E, de repente, mudou esses votos, porque esse voto acompanhou a mudança da sociedade. Então, esse fato que está acontecendo lá me chama muita atenção nesse sentido. E começou bem, com a alegria da gente. Pode terminar mal, né? Porque a Lídia é uma situação dramática que a gente não sabe. Eu acho que, com todo respeito, o presidente Líbia é uma figura, não digo que seja anormal, mas normal ele não é. Ele tem muitos vácuos na cabeça dele. E a gente sabe ali como começou, mas não sabe como termina. E o Brasil é muito interessante. Em primeiro lugar, eu digo a Vossa Excelência o que eu sempre disse. O Itamaraty é um órgão que orgulha a gente. Porque, olha, vem de longe. A ditadura militar fez o que fez, mas não atingiu Itamaraty. Inclusive, foi na própria ditadura militar que o Brasil mais se aproximou da África, mais se aproximou do Terceiro Mundo. E tivemos relações enormes, dependência enorme do Brasil com relação aos Estados Unidos, o Cone Sul, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas o Itamaraty não foi com o Itamaraty que essas coisas foram feitas. Então, veio a nova República e desde o governo de Vossa Excelência até